E a CBN está na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Nós fizemos na semana passada a entrevista com 4 candidatos e hoje nós vamos conversar com o Nilson Américo, encerrando as outras 4 entrevistas. Depois, na semana que vem, temos as entrevistas temáticas, falando sobre temas como administração pública, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, saúde e segurança. Queria agradecer e cumprimentar ao candidato Nilson Américo, que é policial civil e que é candidato a prefeito da cidade. Candidato, obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. A alegria é toda minha, porque acho que esse é um espaço democrático que realmente faz com que nós possamos poder passar para a comunidade o que a gente tem de propostas.
Candidato, o senhor vai ter 15 minutos contando a partir de agora para responder as questões que nós vamos elaborar aqui para o senhor e também as questões enviadas pelos nossos ouvintes. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, o que levou o senhor à candidatura à Prefeitura de Maringá?
Primeiramente, eu moro em Maringá há 42 anos, na mesma casa, lá no Jardim Alvorada. E já estive presente em várias lutas no passado, né, a questão do transporte coletivo. Nós encabeçamos uma ação com 624 assinaturas e entrando na justiça, onde fomos vitoriosos, na época ainda Zélia Cardoso de Melo, né, na questão do aumento que teve 30% na TCC da época. E criamos na Nova Alvorada o chamado Movimento Alvorada Pé no Chão. Estive atuando como membro do Conselho Municipal de Saúde durante 2 mandatos, o primeiro foi na gestão Saíde, enfim, que realmente deu muita base para que eu pudesse conhecer um pouco das necessidades de Maringá, que elas não mudaram muito de lá para cá. Então, o que me motivou mais justamente isso, é essa vontade de dar a minha contribuição para que nós possamos realmente fazer uma cidade, gerir uma cidade da qual nós vemos que atualmente não está sendo gerida. Né? A propaganda é bonita, vem na televisão, todo mundo fala que é bonito, mas na verdade, na prática, não. Então, eu quero dar essa contribuição, né? O meu trabalho, a minha honestidade, a minha competência e a minha transparência em tudo. Eu sou uma pessoa muito democrática e quero justamente fazer com que a comunidade possa estar participando cada vez mais, evitando aí muitas coisas que estão acontecendo em Maringá, que a população de Maringá sabe e poucas pessoas têm coragem de dizer.
Candidato, caso o senhor seja eleito e assuma a prefeitura, quais são as prioridades que o senhor considera para a cidade? Quais seriam os seus primeiros atos como prefeito?
Tá. Na primeira semana já vamos arrancar aquela porta do gabinete do prefeito, vamos fazer um blindex transparente. E não é apenas só para mostrar transparência, é realmente para poder fazer a comunidade ter acesso ao prefeito. Os cargos de comissão, com certeza, vão ser todos extintos. Né? Terminou o mandato, automaticamente extingue-se. Não vamos contratar nenhum CC para a Prefeitura de Maringá, porque achamos que não é justo eu colocar pessoas ligadas a mim, que são ou correligionários, em detrimento de um possível pessoa do público, cidadão, em poder participar do concurso público. Né? Vamos extinguir pelo menos 5 secretarias, porque achamos que o número de secretarias em Maringá, 20, é muito. E muitas delas estão sem função, é somente como cabide de emprego. E eu acredito que essas mudanças são as primeiras. Vamos já iniciar um processo de auditoria nas contas, nos contratos, das licitações e os termos aditivos. Porque se nós entrarmos lá no portal da transparência da prefeitura, ficarmos lá em obras, um exemplo, apenas um exemplo, clicarmos em obras, vamos ver lá que a maioria dos contratos acima de 2 milhões, 3 milhões, 5, 10 milhões, a maioria deles possui um termo aditivo de 30%. Ou seja, ou nós, cidadãos, estão achando que nós somos bestas, idiotas, ou Maringá não está sendo gerido como deve ser gerido, através do seu gestor, que é o prefeito, ou dos projetos que é apresentado, por exemplo, numa construção de galerias e fazer lá tantos metros de asfalto. Ou um engenheiro da prefeitura é incompetente. Por quê? Porque não é certo você mostrar um projeto, chamar as empresas para participar da licitação, aprovou, é isso aí, esse projeto é isso, tá bom, eu vou cobrar tanto, 10 milhões para fazer. Beleza, fechou o contrato, tá. Passa 6 meses... apareceu uma banana entortada no meio da rua lá, que vai ter que buscar não sei o que, tudo mais, tá? E aí chama-se um termo aditivo de 30%. Uma obra lá no, na região do Miozotes, né? A gente vê claramente isso. Um valor de 10 milhões, você tem um termo aditivo de 2 milhões e 800 e poucos reais. Quer dizer, é dinheiro que está indo para o ralo. Alguma coisa de estranho no ar. Se nós verificarmos, ainda nesse mesmo portal, né, em 2015, que agora está terminando agora de implantar os pontos de ônibus, né, confecção e implantação de 150 pontos de ônibus do tipo B, são aqueles duplos, né, 1.842.400. Ou seja, cada ponto de ônibus que você vê à margem das ruas onde tem um ponto, nós estamos pagando, o maringaense, você que está me ouvindo, nós estamos pagando R$ 12.200 cada ponto de ônibus. Eu digo, com esse valor dobrado, com R$ 25,00, eu consigo construir uma casa no processo mutirão, onde a prefeitura, com a área cedida, vamos dividir em 200 metros cada terreno, e a prefeitura vai entrar com R$ 25.000 em material de construção, e conforme vai se levantando a casa, o dinheiro vai entrando para a pessoa construir a sua casa em processo mutirão. Nós temos condições de acabar com o déficit público de habitação em Maringá. E não precisa financiar nada, não. É você ter realmente estar ali, ser formado um conselho, esse conselho vai gerir tudo isso aí, o usuário vai participar, o município vai estar presente, enfim, tudo em forma transparente para que as pessoas realmente possam viver com dignidade em Maringá. Então, isso são apenas um princípio. Quer dizer, muito pode ser feito, basta que tenha gestor, que tenha vontade política de fazer e que realmente não faça só propaganda. Né? Então, quer dizer, essas nossas ações são as que realmente podem causar impacto. E quando eu digo fazer auditoria, né, se nós formos verificar, né, Dr. Furlan esteve penúltima quinta-feira, parece, na Câmara dos Deputados, onde foi a convite do Moro, convidado, a falar a respeito de como foi o processo de resgatar parte do dinheiro desviado de 4 anos da administração Jair Janotto, que aos valores de hoje somam R$ 1 bilhão. Isso mesmo, R$ 1 bilhão dos valores de hoje foram desviados dos cofres da prefeitura em 4 anos. Aí eu pergunto, em 12 anos, o que pode ter acontecido? Eu não sei, nós vamos ver, queremos saber, porque não é justo as coisas superfaturadas que acontecem e tudo mais. O lixo, um exemplo está aí, o lixo, é uma vergonha para Maringá. Tem candidato que se diz aí da sustentabilidade, o cara das tecnologias, mas não conseguiu lançar uma pedra fundamental, que tivesse gastado lá 1 milhão, falando, aqui vai ser a nossa usina de compostagem do lixo e tratamento do lixo, onde vai gerar gás e adubo orgânico para que possa fornecer para essas nossas hortas comunitárias, que são mais de 25 em Maringá, que podem absorver parte desse adubo e poder ser revendido. Quer dizer, nesse sentido, eu fico assim, sabe, eu fico indignado em ver que até hoje nós estamos aí com 10 caminhões de lixo que estão sendo sucateados com o objetivo de privatizar. Qual o objetivo? O que tem por trás disso? Quem está ganhando com isso? A comunidade não é, porque as lixeiras estão cheias de lixo. O serviço é mal feito. Quanto ao número, nós temos pessoas, a quantidade de coletores e motoristas suficiente. O que basta fazer é comprar mais 10 caminhões. E não precisa comprar de uma vez. Ou 20, pode tirar até zero. Mas eu estive verificando, fazendo uma pesquisa, os caminhões de lixo, coletores e compactadores de lixo, hoje você consegue comprar no mercado aí a R$ 200.000 cada um, o ano 2012, que é o que a Controest está usando. São caminhões usados, não são caminhões zero. Então, 200 mil cada caminhão, compactador e coletor, quanto é que dá? São 10 caminhões, são R$ 2 milhões. E nós preferimos pagar R$ 2.284 para uma terceirizada, para coletar esse lixo e dar o destino, que é enterrar, que infelizmente o município não oferece nada nesse sentido. Em 12 anos não se pensou nada nisso. Não digo só em 12 anos, é bem antes disso. Essa discussão já é mais antiga. Então o que está por trás disso? Então, quando a gente fala em auditoria, né, nós falamos que vamos criar a equipe Lava Barro. Por quê? Tem que ter gente em cima olhando para realmente saber o que aconteceu nesses contratos nesses anos todos.
Agora eu queria abrir espaço, candidato, candidato Nilson, para os nossos ouvintes. Nosso ouvinte, o Ademir, ele fala o seguinte, né? Os assaltos são constantes no comércio, principalmente a pedestres, também tem assaltos à residência. Na opinião do senhor, o que está acontecendo e qual seria a proposta do senhor para conter esta onda de violência, segundo o nosso ouvinte Ademir?
A tendência realmente é a violência aumentar. Infelizmente, não é diminuir, né? Nós vemos agora aí a Cida Borghetti, que é candidata, que é, ou melhor, que é vice-governadora, vindo no programa de televisão do cunhado, falar que tem investido na segurança em Maringá. As pessoas sabem que isso é só balela, que é mentira. Trazer para cá uma escola não resolve o problema. Apenas adianta um problema, adianta para o Estado, porque não precisa pagar diárias para que os policiais se desloquem até Curitiba fazer curso. Então, na verdade, essa descentralização não resolve o problema da falta de policiais. Então, falar que vai deixar para Maringá tantos, por que não deixou até hoje? Por que agora vem na televisão falar? O que nós propomos? Nós somos a única candidatura que tem uma proposta viável na área de segurança. Nós estaremos contratando 250 guardas municipais, porque já existem 120, e mais 80 e poucos, se eu não me engano, patrimoniais, que são aqueles que não querem ir para a rua, não têm interesse em ser patrulheiro. Mas estaremos construindo em dois círculos, mais na extremidade do município, e outro mais central, com 18 nas extremidades, e 12 mais na área central, e dando essa distância de 6 quilômetros cada módulo um do outro, com 3 patrulheiros. 2 patrulheiros, quando estiverem fazendo a patrulha, um vai ficar no módulo, que serão containers, que você compra hoje por 15 a 20 mil reais aí, equipando ele com toda a segurança e o conforto para o guarda que lá ficar. E esses containers avançados vão ter lá o seu painel com as câmeras que vão ser instaladas naquela região. Então imagine o seguinte, o módulo instalado lá na Praça Farroupilha, um exemplo. Num raio de 3 quilômetros, num raio geral de 3 quilômetros, nós teremos as câmeras que vão dar monitoramento para aquele módulo. Lá no Requião, seria o próximo módulo, por exemplo, né, os patrulheiros lá e o que estará no módulo, ele vai acompanhar essas câmeras de vigilância daquela região. E assim por diante. Então nós vamos fechando, nós vamos cercando Maringá. Né, e havendo o primeiro, aconteceu o delito, né, 153 vai ser acionado, ou o próprio WhatsApp, né, e automaticamente, chegando a mensagem, esse patrulheiro que está no módulo já vai ficar de olho na câmera, olhando, suspeito é tal, está tua moto vermelha e capacete branco. Então ele já vai olhar nas câmeras, saber qual o destino está sendo. Passou, ele já avisa outro módulo e aciona a polícia militar. Enquanto a patrulha vai fazer o acompanhamento tático, a polícia militar vai ser acionada através de um radiotransmissor, do HT, e poderá agir rapidamente. Com isso, nós conseguimos inibir e resolver o problema da segurança em Maringá. É lógico, a segurança não se passa somente pela repressão. Queremos investir também nos centros de juventudes, nos bairros, porque hoje a juventude não tem opção de lazer. Então você tem que criar isso, algo para poder que a pessoa possa realmente ter seu espaço de lazer e também nesse centro de saúde a geração de renda também.
Só queria lembrar o candidato, que ainda temos em torno de 2 minutos para a resposta dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte, o Marcos Lennon, ele pergunta o seguinte, ele fala sobre a Praça Raposo Tavares, que tem aí uma grande quantidade de consumo de droga, ele até compara isso com a Cracolândia, e ele fala sobre como agir em relação a isso, né? Tem que ter um apoio policial 24 horas. Aí o centro de Maringá, como ele falou, está quase uma cracolândia, e também tem a segurança nos bairros. Então ele pergunta para o senhor sobre essa questão mais específica do consumo de drogas no centro da cidade.
Tá, primeiramente é o seguinte, nós vamos criar uma diretoria antidrogas, tá? Que vai trabalhar juntamente com as demais secretarias do município afins, Secretaria de Ação Social, a própria de Segurança e assim por diante. E nós queremos revitalizar essa Praça Raposo Tavares, que é uma vergonha para Maringá. É uma vergonha para Maringá essa praça. Nós vamos nivelar ela, tirar essas paredes que existem, que realmente não deixa você ver mais que 20, 30 metros. Um policial ali, ele fica vendido. Dois, fica vendido. Por quê? As coisas podem estar acontecendo. Às vezes, a 50 metros dele não está vendo porque existem paredes impedindo essa visão. Então, nós vamos nivelar aquilo, inclusive instalação de banheiros públicos. Hoje, em Maringá, se você verificar, banheiro público, onde tem? Tem um somente na praça da prefeitura. Não existe banheiro público em Maringá. Mas quando eu digo banheiro público, não é construir o banheiro e largar lá. Não, tem que dar atendimento. Então, nós realmente queremos fazer um trabalho nesse sentido. E não somente ali, porque nos túneis também, há muito problema aí, tem que ser resolvido. Né? Então, infelizmente, o tempo acho que é pouco, né? E queria aproveitar, já estamos no final, e dizer o seguinte, que nós do PSOL, né, estamos aqui com a proposta realmente de construir uma Maringá com justiça, passando pela questão do orçamento, investimento realmente nas prioridades, nos bairros de Maringá, e fazer com que realmente possamos ter uma cidade linda, uma linda flor, né? Por isso eu peço voto no 50, vote em mim, investigador Nilson, no Bombeiro Nonato, que é meu vice, nos dois candidatos a vereadores que nós temos, a Elisa Helena e o Urso, tá? Para a gente possa realmente construir a Maringá com justiça.
Candidato Nilson Américo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Bom dia.
Nós encerramos com a conversa com o candidato Nilson Américo, a nossa primeira série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. E na semana que vem, como nós tínhamos comentado, temos as séries temáticas, falando sobre administração pública, educação, segurança, mobilidade. Vamos continuar abordando as questões que envolvem as eleições municipais.